Dr. Fernandes, por motivo de saúde, não pôde estar presente. Eu convoco o segundo secretário, Jesse James, para compor a mesa. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 23ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2016, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorge Anto Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do segundo semestre legislativo os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro vice-presidente, José Gomes, sobrinho, Zé Denei, segundo vice-presidente, Amadeu Luiz Pereira Júnior, José Lourenço Mouzinho Mota, Zé Mota e Suramo Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores Francisco Fernandes da Silva, Dr. Fernandes, primeiro secretário, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, e Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido o ofício número 209/2016 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que encaminha o projeto de lei 008/2016 para apreciação. Lido o projeto de lei número 008 de 27 de setembro de 2016 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a atualização do plano plurianual de governo do município de Guadalupe para o período 2014 a 2017. Expediente, Liga Indicação número 01/2016, de autoria do vereador José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota. Tribuna Livre. O presidente faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Zé Mota e Surama. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Jesse James, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, nós temos um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Eu peço o secretário que faça a leitura do projeto. Aí, em seguida, nós vamos encaminhar para as comissões, porque esse projeto ele tem que ser aprovado agora, até o final do ano, para poder prevalecer para o ano de 2017. Então, eu peço aos colegas vereadores que analisam, que vejam, para que na próxima sessão a gente possa votar esse projeto. Peço ao secretário que faça a leitura.
Ofício número 212/2016, Guadalupe, Piauí, 7 de novembro de 2016. A sua excelência, o senhor Edvan Pereira de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente, ao tempo que cumprimentamos vossa excelência, vimos pelo presente encaminhar a esta augusta casa o projeto de lei número 009/2016, que altera a lei 453, de 9/12/2014. Que aprovou o Código Tributário do município de Guadalupe. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Projeto de Lei 009/2016, Guadalupe, Piauí, 27 de outubro de 2016. Altera a Lei número 453, de 9/12/2014, que aprovou o Código Tributário Municipal de Guadalupe. O prefeito do município de Guadalupe, Estado do Piauí, Faça sobre o que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam acrescentados os seguintes dispositivos à Lei nº 453, de 9/12/2014. 1º. 4º e 5º ao artigo 153, renumerando-se os atuais 4º, 5º e 6º para o 6º, 7º e 8º, respectivamente. Artigo 153. Os serviços que venham a ser prestados por estabelecimentos agrícolas, industriais, agroindustriais ou de produção, geração ou cogeração de engenharia elétrica, são sujeitos à alíquota de 3%. Os serviços prestados aos estabelecimentos referidos no artigo 4º serão tributados à alíquota de 2%. Item 5 e 6, a tabela 1 do artigo 3. Tabela 1, imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, tributação da empresa. Item, discriminação, serviço que venha a ser prestado por estabelecimentos agrícolas, industriais, agroindustriais, de produção, geração ou cogeração de energia elétrica. Serviços prestados aos estabelecimentos referidos no item 5, acima, todos 3%. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aos 27 dias do mês de outubro de 2017. Wallen Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei visa aumentar a atração de empreendimentos industriais, agroindustriais, agrícola ou de produção ou geração de energia elétrica para o município devido ao seu grande potencial de incremento da arrecadação municipal e geração de novos empregos. Além disso, a instalação de plantas de geração de energia elétrica servirá para aumentar a oferta desse bem essencial à produção de todo o município. Embora as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos integrantes desse tipo de empreendimentos estejam sujeitas ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, de competência estadual, eles também poderão, eventualmente, prestar serviços incluídos na competência tributária municipal. A redução da alíquota do ISS proposta no seguinte projeto de lei, portanto, é um incentivo à atração de empreendimentos desta natureza para o território do município, pois tem o potencial de diminuir o seu custo de produção. Deve ser destacado, por fim, que a redução prevista no presente projeto de lei observe o limite mínimo fixado pelo artigo 88.1 do auto das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, CF, de 1988. Guadalupe, Piauí, 27 de outubro de 2016, Wally Rodrigues Mouzinho, Prefeito Municipal.
Pois não, vereador. Certo. Isso, exatamente, né? Nós vamos ter 8 dias, né? Você anota aí. E Não bate, né, vereador? O vereador Alderico, né? Que é o líder do prefeito, a gente vai anotar aqui, não é, vereador? Para ver, aí corrige e manda de volta para a gente amanhã. Tá certo, vereador? Amanhã é feriado, né? Então, que é o feriado da mudança da nova. Vai não? Quer dizer que amanhã vai ter expediente normal para imprensar o dia 14, né? Porque dia 15 é feriado nacional, né? É normal. Dia 14. Dia 15 é terça-feira. Vai trabalhar amanhã para poder imprensar segunda-feira, dia 14. Não é isso? Pois aí, vereador Alderico, tu anota aí, tu leva, corrige e depois manda de volta, né? Tudo bem, dando continuidade à pauta do dia, nós temos um documento aqui encaminhado pela vereadora Surama, né? Ao senhor José Avelar Furtado Barros, gerente regional de operação do Oeste, companhia hidroelétrica do São Francisco, CHESS. Vamos pedir o secretário que faça a leitura desse ofício.
Ofício número 02/2016. Ao excelentíssimo senhor José Avelar Furtado Barros, gerente regional da Operação Oeste, Companhia Hidroelétrica de São Francisco, AXESP. Avenida Henri Wald de Carvalho, 4282, Parque São João, Teresina, Piauí. Excelentíssimo senhor presidente, ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos a doação da antiga mesa de comando geradora da usina elétrica de Guadalupe para que seja posta no Memorial de Guadalupe, pois a mesma é um item relevante na história de nosso município. Estando exposta no memorial, ampliará o acervo existente, tornando mais interessante as visitas ao referido museu pelos estudantes, visitantes e pela comunidade geral. Certa de vosso pronto atendimento, manifesto minhas considerações. Guadalupe, Piauí, 7 de novembro de 2016, vereadora Surama Santana de Souza Martins.
Feito a leitura da pauta do dia, para ocultar a palavra, o vereador que queira fazer uso da palavra. Eu quero conversar com os colegas vereadores, né? Como esse feriado da manhã vai ter expediente normal para que segunda-feira seja feriado e terça-feira. Eu pergunto a vocês o que é que vocês acham da sessão de segunda-feira. Se é feriado segunda e terça, vocês, vereadores aí, a gente até o final da sessão, a gente combina todo mundo, né? Pra gente decidir, não é isso? Algum vereador quer usar a palavra? A palavra está facultada. Com a palavra, a vereadora Surama Martins.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes, meu cordial boa noite. Inicio as minhas palavras, né? Reforçando aqui o documento, o ofício 02/2016, que o nosso presidente acabou de ler, onde a vereadora Surama foi procurada por um amigo e me informou que a usina CHESS vai renovar, vai trocar, né, essa mesa de comando. Por sinal, eu já... Presidente, está ali a foto, viu, vereador Jess? Está ali no notebook, vereadora Ana Lúcia. Me enviaram a foto desta mesa de comando, que vai ser renovada, com certeza deve ser uma mesa mais moderna, mas que esta mesa de comando, não sei aqui afirmar quantos anos esta mesa de comando vem prestando um serviço à usina do nosso município. Não sei se o vereador José Mota tem média quantos anos, mas com certeza essa mesa representa muitos anos de trabalho prestado, né, dentro do nosso município. E o que a vereadora Surama, através desse ofício ao senhor José Avelar Furtado Barros, está pedindo que essa mesa que será trocada, ela seja doada para o nosso memorial, para servir como acervo para os nossos alunos, para os nossos visitantes, para a nossa população de Guadalupe. Ter um conhecimento, com certeza, se nós tivermos o privilégio de receber, eu vou me informar, vou procurar um funcionário da CHESP, saber mais profundamente qual a função que essa mesa tinha, quantos anos, e na próxima sessão eu irei reforçar aqui, repassar essas informações aos colegas vereadores e à população aqui presente. Infelizmente, os que estão em casa não estão tendo mais o privilégio de ouvir as nossas sessões. Mas eu quero, assim, convidar aos colegas vereadores, os que se interessarem, a assinar comigo este pedido para que esta mesa de comando venha a ser um acervo para o nosso memorial, para o nosso museu, para servir de um objeto para ser visitado, para que os nossos alunos e a população em si tenham conhecimento dessa função. Então, o ofício vai estar aqui. Os colegas vereadores que tiverem interesse em fortalecer esse pedido, juntamente com a vereadora Surama, faço aqui o convite, certo? Com certeza, mal nenhum, e se não fizer o bem, né? Se nós conseguirmos essa mesa de comando ao nosso memorial, com certeza será um acervo que irá enriquecer o memorial. E digo isso por quê? Porque eu acredito que a nova gestão, com certeza, irá resgatar aquele memorial, irá fazer com que os visitantes que chegar a Guadalupe terão um interesse em visitar o memorial do nosso município, conhecer a verdadeira história da cidade de Guadalupe. Porque, com certeza, temos muito o que mostrar. Infelizmente, está lá o memorial abandonado. Muitas vezes, os funcionários que estão prestando serviço, que estão lotados lá, não têm simplesmente uma geladeira para ter direito de tomar uma água. É os vizinhos que fornecem. Mas isso, vamos buscar, né, essa mudança. Então, e quero, assim, enfatizar mais uma vez a minha tristeza de estar usando essa tribuna mais uma semana, pedindo vereador que hoje representa, né, o líder do prefeito, a questão da não regularização do pagamento dos nossos servidores, dos professores, dos vereadores. O que me entristece, o hospital do nosso município, daqui, eu não sei se vai chegar o mês de dezembro, com pelo menos um médico. Ainda temos a sorte de estar prestando serviço, doutor João Luiz, e quem é outro, vereadora Ana Lúcia, e o doutor Sebastião. Mas apenas 2 dias na semana. E a semana são quantos dias? 7? A nossa população vai ficar desassistida 5 dias sem um médico para atender? Isso é o mínimo que o nosso povo precisa. E por que que esses médicos não estão querendo mais vir da plantão no nosso município, porque se encontram com mais de 4 meses de salários atrasados? Então, isso é inadmissível. Eu fico triste, eu tenho consciência, como todos os colegas vereadores também têm, a população de Guadalupe sabe que nosso repasse caiu, mas no meu pensamento, na minha visão, na minha programação, existe algo que tem que ser dado prioridade. Não estou aqui dizendo que o prefeito Allen não está pagando os professores, servidores, vereadores e os médicos, porque ele queira, não. Agora, é falta de quê? De uma administração, de uma organização. É isso que eu acho que falta. A crise veio, chegou, mas vamos se programar, vamos priorizar. O que que eu não posso deixar de dar assistência? É a saúde. Eu não posso deixar de dar assistência a quem precisa de um médico. É uma ambulância para no momento que uma família carente, um cidadão, precisar ir à Floriana Teresina, precisa-se ter uma ambulância. Porque eles não têm condição de pagar um transporte R$300, R$400 para ir à Floriana. Então isso é uma prioridade. Agora, por que que o prefeito não se preocupou? Porque eu sei que ainda tem funcionários que preste serviço que recebe sem trabalhar. Por que que ele não cortou isso aí? Isso aí ele não se preocupou em cortar. Agora, deixar de pagar um médico 4 meses, quem é esse doutor que ele encontra uma oportunidade em qualquer outro município para trabalhar e receber, que vem prestar um serviço no nosso município? Não tem. Outra coisa, o salário de quem presta serviço, dos servidores, aí entra os vigias, auxiliar administrativo, que trabalham todo dia, que tem os seus compromissos no final do mês. Isso aí é uma prioridade. Não era também para acontecer. Tá? 2 meses, 10º férias. Então, os nossos fornecedores também, que prestam essa assistência ao nosso município, estão aí. Muitos com 150 mil, 200 mil atrasados. Será que o nosso prefeito vai ter condições de regularizar tudo isso até dezembro? É uma preocupação que essa vereadora tem. Estou tendo preocupação também com o salário da nossa população, como também o meu salário. Porque, como eu comento aqui com o Baiano, comentei hoje com o presidente, com o próprio Alderico, a pior coisa que pode existir é você ter direito do seu vencimento, do seu salário final do mês, e você não receber ele. Por quê? Atrasa o quê? A água, a luz, o comércio não quer mais lhe fornecer, é um plano de saúde, é a escola do seu filho, e o juro comendo. E vai sair do bolso de quem? Do meu, do Jesse, do vigila, de todos os servidores. E nós vamos ter prejuízo de 200, 500, 600, que o Ale não vai nos dar. E vai sair da minha conta. Vai não, tá saindo, porque é o terceiro mês que, consequentemente, nós estamos com esse prejuízo. E vai ficar por isso mesmo. E aí? Então, infelizmente, hoje eu vim pela manhã, não fiz nenhum indicativo pedindo algo mais ao prefeito. Por quê? Porque, infelizmente, eu sei que ele não vai ter condições de atender. Mas eu quero, pelo menos, que ele procure regularizar e priorizar esses atendimentos, que é da responsabilidade da pessoa dele como gestor. Estou falando aqui da pessoa do prefeito Ali como administrador, que infelizmente deixou muito a desejar. Um jovem, filho de Guadalupe, que como vereador prestou um relevante serviço dentro do nosso município. Sei disso porque presenciei. Agora, como um prefeito, infelizmente, ele vai sair. E com certeza ele vai ter o mesmo pensamento do que eu. Deixou muito a desejar. E a oportunidade o povo deu. Agora, se ele não procurou, juntamente com sua equipe, se organizar para regularizar os problemas que apareceram e hoje deixou ficar na situação que se encontra, ninguém pode também se calar. Então, quero assim aqui pedir encarecidamente ao vereador Alderico, que eu tenho certeza que também lá está cobrando por parte do prefeito, que ele procure priorizar e dê essa assistência a quem realmente precisa no restante do seu mandato. Vamos procurar trazer essa ambulância no momento que a nossa comunidade precisar. Essa ambulância está para prestar esse serviço à nossa população. Regularizar a questão do pagamento, ver a questão dessa coleta do lixo no nosso município, da escuridão que se encontra nos diversos bairros da nossa cidade. Então, é o mínimo que ele tem que se preocupar neste momento. E o hospital, dar esse atendimento na hora do medicamento, do médico, Porque em termos de construção, não vou nem falar mais de reforma de escola, pintar a escola, ainda comprar carteira. Isso eu não vou mais falar. Eu vou esperar para que a próxima gestão corra atrás e regularize tudo isso. Mas essa assistência que o nosso povo, que a nossa sociedade precisa, eu gostaria e quero muito que o prefeito Ali tenha essa preocupação. Até porque eu, como todos nós sabemos, se ele deixar algum débito, ele que vai responder. E vai por CPF dele. Ele que vai responder, independente dele chegar o dia 31, ele não regularizar esses débitos, o próximo gestor pode até pagar. Agora que ele irá responder por isso aí, vai. Então, felizmente, algumas mudanças na lei foram precisas e necessárias. Mas muita coisa ainda precisa mudar. Porque muitas vezes essa lei, que eu vi a vereadora Ana Lúcia aqui um dia questionando a questão dele, prefeito, vir aqui nesta tribuna, porque até no momento ainda não tinha sido apresentado da forma que foi, um pedido feito, assinado por todos os vereadores, votado. Cadê que ele veio? Simplesmente só justificou. Então existe determinada lei. Existe também uma lei que diz que o pagamento do vereador não pode passar do dia 20. Do dia 20, qual é o prazo, presidente? Tem quantos dias depois do dia 20? Ainda tem o quê? 8 dias? Que ele ainda pode se esperar? Nem um dia mais, né? Até o dia 20. Que dia é hoje? 7. Já passou os 10 dias do mês passado e 7 dias do mês de novembro. E aí, que leis são essas? O mês passado foi 30 dias. Então são esses questionamentos que é necessário nós informarmos a população, e a minha tristeza deixar aqui registrado. Por quê? Se existe uma lei aqui na casa, que se faz as leis, que se vota as leis, que se é para cumprir as leis, o próprio gestor não está cumprindo, a população vai acreditar e confiar em quem? Né? Então, eu quero assim, já finalizar as minhas palavras, pedir aos colegas vereadores que nós nos interessemos, né, vereadora Ana Lúcia, a questão de nós nos reunirmos, vereador Alderico, a questão do regimento interno e da nossa lei orgânica, essa atualização, e a questão também daquela mudança no artigo em relação aos professores, porque eu quero ter o direito, a partir de janeiro, ter o direito de defender qualquer projeto que venha em benefício dos professores, dos servidores, e ter o direito não só de discutir, como votar. Então, eu quero pedir assim, vereadora Ana Lúcia, o seu empenho essa semana, só ligar para a gente vir, convidar os outros colegas vereadores para a gente ver se a gente vota até o final desse mês, então até o dia 15 do próximo mês, de dezembro. Viu? Obrigado e boa noite.
Mais algum vereador? Vereador Gesso.
Em nome da mesa, presidente, vereadores, vereadoras presentes, público presente, nesta noite, apenas para lamentar a situação de nosso município, a situação de grande calamidade que encontra-se no nosso município. Não vou aqui começar citando o que está acontecendo, o que está faltando em nosso município, porque senão eu teria que passar a noite toda citando o que está faltando no nosso município. Sempre quando encontrava as pessoas, sempre as pessoas me procuravam, me cobravam e falavam: vereador, faça alguma coisa. A situação que o hospital está. Vereador, faça alguma coisa. Não tem nada para ofertar para os jovens. Vereador, falta de água do bairro Bela Vista. Vereador, o povo, sem receber dinheiro, faça alguma coisa. Eu acostumei tanto a ouvir aquilo e não poderia, infelizmente, não poderia fazer nada. Por quê? Porque o prefeito sempre ignorou esta casa. Ele nunca deu ouvidos para esta casa no que pudesse servir de benefício ao nosso povo. O que eu sempre falava era o seguinte: meu amigo, tudo é consequência do voto. Vai chegar um dia que você vai poder dar o voto de repúdio, ou você vai poder dar o voto de valor. valorizar aquelas pessoas que talvez poderão fazer alguma coisa e também dar oportunidade para aqueles que nunca tiveram ou dar o seu voto para que você possa penalizar esses gestores que não fazem nada. Só mudando, eu acreditaria e sempre acredito que tudo vai ser diferente e o que depender deste vereador. Porque eu digo, eu filho daqui, independente disso, porque Guadalupe é uma cidade que eu gosto, é uma cidade que eu escolhi para morar, escolhi para trabalhar, para ser um dos representantes de um povo. E eu sempre, sempre nós, guadalupenses, temos um candidato, uma pessoa para que nós pudemos votar, apoiar, abraçar e acreditar naquele projeto. Mas só que quando o candidato que ganha não é o da nossa vontade, o que que nós, filhos de nossa cidade, temos que fazer? Torcer para que aquele gestor, aquele que elegeu, possa ser um bom gestor, possa fazer o melhor para o nosso povo. Mesmo que você não tenha votado nele, mesmo que eu não tenha votado, mas que nós que gostamos do nosso município, nós temos que torcer, porque a nossa vontade é a melhoria, não importa de onde vem. A melhoria do nosso povo, esta é fundamental. E justificativo de crise, a crise só reflete no povo mais carente do nosso município. A crise não é para todos. A crise, infelizmente, é para alguns, principalmente aqueles mais carentes, aqueles mais necessitados do nosso município. Porque nós somos sabedores disso, que o prefeito não vive crise. Crise, ele não existe crise. A crise não está ao redor dele. A crise não está na sua casa. Porque você sabe que o prefeito, ele tem um salário altíssimo. Um salário de 15 mil reais, ele tem diárias altas que todo e qualquer sai, toda vez que ele sai das placas, ele tem uma diária na conta dele. Ele tem motorista, ele tem combustível à sua disposição, carros à sua disposição, ele não tem despesa dentro de casa, ele não tem filho, ele não tem mulher, não tem esposa ainda. Ele não sabe o que é ainda um lar, uma despesa de um lar. Então ele não sabe o que é despesa, ele não sabe o que é crise. Nós somos sabedores. Eu não digo nós, porque eu, graças a Deus e graças ao povo, o povo deu oportunidade para que eu sou reconhecedor, que o vereador não ganha pouco não. Mas o povo deu poder. Agora nós temos que ter a humildade de chegar aqui e de dizer que quem está sofrendo é o povo. E eu conto e espero que o povo possa ter daqui para frente dias melhores, e o que depender de mim, eu farei. Independente de quem ganho, de quem tenha ganho as eleições, eu só torço que o povo possa ter melhores dias, independente de quem possa estar, quem irá assumir, de quem vai ser secretário, de quem vai ser vereador, de quem vai assumir, de quem não vai. Eu só quero e torço e vou contribuir para que o povo possa ter melhores dias, porque o povo está sofrendo, meu amigo. E não é pouco, não. O sofrimento é grande. É grandioso. Agora eu espero e torço, irei, pode ter certeza, contribuir para que nosso povo possa deixar esse sofrimento de lado e possamos dar melhor dia ao nosso povo guadalupense. E boa noite.
Boa noite. Eu quero aqui só fazer as considerações finais. Vereador Alderico. Eu nem lhe perguntei se tem causada. Não, né, vereador? Eu quero aqui fazer minhas considerações finais. Só quero aqui reforçar as palavras da vereadora Surama, né? Quando ela fala do médico no hospital, né? Vereadora, essa semana que passou, infelizmente eu presenciei por duas vezes aquele velho tempo que a gente via no hospital de Guadalupe, pelo atendimento do médico por telefone. Infelizmente, eu presenciei o Dr. João Luiz medicando algumas pessoas por telefone. Por quê? Porque ele tinha tirado o plantão dele e não veio médico. Não tinha médico no hospital. E lá, às vezes, algum enfermeiro, um técnico de enfermagem, chegava alguém e ligava para ele. E ele, por telefone, atendia. Nós vamos torcer que isso não aconteça mais, que seja regularizada essa situação. Porque até mesmo Nós sabemos que o SAMU, aonde tem SAMU no município, ele não pode ficar sem médico prontonista no hospital. Se isso acontecer, com certeza o governo tira o SAMU daquele município, porque não pode ficar. Então, vamos torcer que o prefeito consiga regularizar a situação dos médicos plantonistas do Hospital Municipal de Guadalupe, para que nós possamos atender a população e nós não perca um SAMU, porque para mim foi uma das coisas importantes que Guadalupe conseguiu nesses últimos anos, foi o SAMU. Mas o que me traz aqui também, eu queria aqui dizer ao nobre colega vereador José Mota, que essa semana ele esteve aqui, né? Eu não estava no momento, tive, mas tinha saído, e ele conversando com alguns funcionários e perguntando por que eu não tinha efetuado o pagamento dos vereadores. Eu quero dizer ao colega vereador que nosso repasse é até o dia 20 de cada mês. No dia 20 de outubro, o prefeito Alan Mozinho nos mandou R$ 24.464,25. Eu paguei o INSS R$ 23.836. Ficaram 600 e poucos reais na conta. E eu disse, prefeito, eu não aceito mais repasse por metade. Por quê? No ano de 2015, o prefeito deixava de passar todos os meses R$ 3.190. E me disse que no final do ano, até o dia 30 de dezembro, passaria todo esse dinheiro que ficava de cada mês. Ele chamava tipo uma reserva. Quando chegamos mais ou menos pelos dias 20 de dezembro, conversei com o prefeito, somamos a diferença, deu R$ 39.190, R$ 38.190. Eu conversei com ele, ele disse, presidente, até o dia 30 de dezembro eu lhe mando esse dinheiro. O que que acontece? Se ele mandar até o dia 30 de dezembro, eu tinha até o dia 31 para gastar esse dinheiro. Se eu não gastasse até o dia 31 de dezembro, eu tinha que devolver para a prefeitura. Eu olhei para um lado e outro, eu digo, eu vou pegar esse dinheiro, vou dar uma melhorada no nosso prédio. E vocês têm conhecimento como era a situação que estava aqui. Cerâmica toda arrancada, as paredes todas esburacadas. Horrível. E eu peguei e fiz essa reforma. Gastei o dinheiro com a reforma. Fiquei cobrando a ele, cobrando para pagar os fornecedores, para pagar as pessoas que trabalharam, que fizeram o serviço, até o dia 31 de dezembro. O que que aconteceu? Ele não repassou nenhum centavo. E nem botou em restos a pagar. Eu passei do ano de 2015 para o ano de 2016 com esse déficit. Para pior a situação, a arrecadação caiu em 2015. Nós sabemos que o repasse de um ano, a arrecadação de um ano prevalece para o ano seguinte. Então, a gente recebia R$ 117.190, baixou para R$ 109.464,25. Nós sabemos que todos os anos combustível aumenta, o salário mínimo aumenta, tudo aumenta. Então, além da gente ter perdido esse tanto de dinheiro, aumentou tudo. E eu tive que me virar nos 30. Estou pagando, estamos terminando de pagar ainda essa reforma. Mas o que que acontece? Em janeiro de 2016, o repasse da Câmara passou a ser R$ 109.624,25. Em janeiro ele me passou R$ 105.000, ficando R$ 4.664,25. Em fevereiro, da mesma maneira. Em março, da mesma maneira. Você com dificuldade financeira no município, devendo, virou uma bola de neve. Com isso, eu atrasei alguns meses do repasse, que é retido aqui do imposto de renda. É retido aqui e você devolve ao prefeito. Estou devendo 4 meses, 5 meses de outubro. Eu fiz um acordo com ele. Prefeito, você me repasse essas diferenças que eu tenho, porque do mês de 2015 ninguém se fala mais. Eu tenho essas diferenças, janeiro, fevereiro e março, você repassa que eu vou lhe pagar. Tudo bem, ele disse que ia fazer. Até o momento ainda não fez. Aí o que acontece? Voltando aqui agora para o mês de outubro, ele nos passou, como eu terminei de dizer, R$24.624,25, eu paguei o INSS. Procurei o prefeito por várias vezes, ele não me atendia. Comuniquei a assessoria jurídica da Câmara, fizemos um documento, enviamos ao Ministério Público e ficamos aguardando a resposta. Fui lá por duas vezes conversar com o promotor, não consegui, mas um dia consegui falar com o juiz. O juiz disse, estou analisando. Contei a situação que a Câmara Municipal se encontrava e ele só dizia que está analisando. Fui a Teresina, conversei com a nossa contadora em Teresina, conversei com um amigo lá de dentro do Tribunal de Contas e ele disse, faça a representação e traga direto de entrada no Tribunal de Contas, que no mesmo momento o Tribunal de Contas manda bloquear as contas do município. Voltei, procurei assessoria jurídica, digo, bora preparar a documentação. E preparamos. A contadora da Câmara Municipal de Guadalupe é a mesma contadora do município de Guadalupe. Ela comunicou o fato ao prefeito e disse, prefeito, você está ficando é louco, você tem que repassar o dinheiro da Câmara até o dia 20. Porque se o presidente entrar, vai ser bloqueada as suas contas. Imediatamente, ele ligou para a dona Iranilda na quinta-feira, dia 3, e ela veio às 18 horas ver o saldo que tinha na conta e nos mandou R$32.000. O que é que R$32.000 paga? Vereador Zé Mota veio aqui na sexta-feira e disse, olha, estou vendo da prefeitura, o prefeito disse que mandou a parte do dinheiro, a maior parte. Na realidade, ele mandou, mas que falta muito. E esse dinheiro que ele mandou, esses R$32.000, eu deveria ter pago os vereadores da oposição. Não era? Eu podia ter feito isso? Porque uma vez, quando eu fazia parte da situação, o prefeito fez esse tipo de coisa e eu paguei os vereadores de oposição. E o vereador José Mota disse que ia me denunciar. Então, vereador, como é que o senhor quer que me mande R$32.000 e eu vá pagar Raimundo ou João e deixar a Joana sem pagar? Eu não faço isso. Eu só pago do vigia ao zelador ao vereador, quando ele puder pagar todo mundo. Se eu não puder, eu não pago ninguém. Então, os R$32.000, o vereador está na conta. E ele nos prometeu, hoje mesmo ele já me ligou, que amanhã, pela manhã, vai mandar o restante do dinheiro, que está faltando R$61.930. Aí sim, eu vou pagar todos os vereadores, todos os funcionários, os encargos, posto e os fornecedores. E tudo isso estamos atrasados. Por motivo, não é que o vereador presidente não queira pagar, não. É o recurso da Câmara que não está vindo. Mas mesmo assim, eu vou chegar no dia 31 de dezembro, vou sair sem dever um centavo daqui. Vou devolver todo o imposto para ele e vou pagar todas as contas da Câmara. Não vai ficar um funcionário sem receber o seu vencimento. Não vai ficar um vereador sem receber. E não vai ficar nenhum fornecedor sem receber. Vou pagar todos. Só não pago se o prefeito Alan Mozinho não mandar. Mas eu disse para ele, prefeito, eu estou com o documento pronto. Você está nos prometendo que dia 20, que terça-feira manda. Eu vou lhe aguardar. Agora, se o senhor não mandar na terça-feira, quando for na quarta-feira, eu dou entrada no Tribunal de Contas. Mas ele me disse que vai mandar. Quando for no dia 10 de novembro, ele disse que já vai mandar uma parte. Quando for no dia 20, ele manda o restante. Eu digo, combinado. Eu não vou fazer isso com Vossa Excelência, porque não vale só lhe prejudicar. Vai prejudicar a população, vai prejudicar os trabalhadores, vai prejudicar os prestadores de serviço. E eu não quero prejudicar ninguém, nem ao prefeito e nem a ninguém. Então eu segurei, fiz o que eu podia. Mas infelizmente tem momentos que você tem que tomar certas decisões. Então, vereador, o acontecimento foi esse. Eu quero aqui dizer, meus amigos vereadores, fornecedores, meus amigos funcionários, que com fé em Deus, amanhã o prefeito passando o dinheiro para a conta, na hora que ele passar, eu pago a todo mundo. Tá certo, gente? Eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para nós encerrar a sessão. Diga aí, vereador. Futuro prefeito. Não, vereador, você tem que... Esse dinheiro aí você tem que cobrar do ex-presidente do qual foi seu candidato a prefeito, viu? Foi ele que saiu lhe devendo. Não foi nós. Certo? E eu quero lhe dizer que nenhum funcionário aqui é fofoqueiro. Todos são trabalhadores, todos são competentes. Agora você fica falando certas coisas nos corredores. Me procure, fale para mim, que aí eu lhe explico. Agora não vá querer descarregar em funcionário, não. Diga para mim. Fale para mim, não vai falar em funcionário, não. Ah. Pois é, depois você tinha esperado, tinha me dito. Não. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2016. Muito obrigado e boa noite.